Com a vitória de hoje, a derrota do Palmeiras, São Paulo vencendo 2-0 a Chape e conquistando 3 pontos importantíssimos na estreia de Roger Machado no comando da equipe.
E domingo é em Bragança Paulista, né, Chacon?
Contra o Bragantino, jogo fora de casa. Na sequência, semana que vem, 2 jogos importantes. Outro fora de casa contra o Atlético Mineiro no meio de semana. E depois clássico contra o Palmeiras. Aí sim, o retorno do São Paulo à sua casa, ao estádio do Morumbi.
É, depois tem o Inter fora. A sequência de São Paulo é dura, rapaz. São Paulo 13 pontos, Palmeiras e Fluminense 10. Grêmio tá indo para 9. Bahia 8, Flamengo 7. Bahia e Flamengo com jogo a menos. E vem para o campo de ataque, carregando pela esquerda. Walter Clara largou da entrada da grande área, vem levando o João Vitor abriu na esquerda, tentativa do Giovani Augusto na entrada da grande área, corta Nicolas, rebote aqui da meia, vai tentar Giovani Augusto, corta aqui do campo defensivo, tira aqui atrás Pablo Maia, sai jogando da direita, Caleri, dominou, ajeitou aqui do meio campo, André Silva lançou na ponta direita pro Caleri, recolheu para cima da marcação, puxou para a linha de fundo, cruzou para a boca do gol, forte demais, passa por toda a grande área, sobra a bola do outro lado, vai chegar para fazer o corte João Vitor, tira aqui atrás, levanta pro meio do gramado, brigou pela posse de bola na direita, Rubens domina, põe no chão, tenta o giro para cima da marcação, carregou pelo meio, lança mal, tá de presente pro Pablo Maia, que domina, rola do meio, entrega do Cauli, voltou para o Pablo, avançou pela meia direita, pode até bater se quiser, dominou, levou, largou pro Cauli, chegou na linha de fundo, jogou nas mãos do goleiro, poderia caprichar um pouco mais, hein, Chacon?
Ah, com certeza, podia ter fechado com chave de ouro, vai apitar.
Vai terminar o jogo do Canindé. O outro vai acabar. Atenção, apita o árbitro. Terminou. É fim de jogo no Canindé. Luciano aos 2. Caleri aos 14, quase 15 deste segundo, do segundo tempo. São Paulo vence pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo 2, Chapecoense 0. De boa o São Paulo do Canindé. A nova casa do São Paulo. Quando não dá para jogar no Morumbi. São Paulo, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Guilherme Silva.
Vamos nessa, José Manuel de Barros, pós-jogo aqui na Jovem Pan. Eu vou pro Carindé com o Giovani Chacon, pós-jogo até às 11 da noite, para falar bastante dessa grande vitória do São Paulo contra a Chapecoense, assumindo a liderança. O Palmeiras perdeu para o Vasco, vamos falar disso também aqui no pós-jogo Jovem Pan, na rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix. Comigo, Guilherme Silva, com o Bruno Prado, com José Manuel de Barros, com Pedro Henrique Sperber e agora com ele, Giovani Chacon, lá no Canindé. Boa noite, Chacon.
Boa noite, Guilherme Silva. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui nesse pós-jogo da Jovem Pan. Pois é, 2-0, vitória do São Paulo na estreia do técnico Roger Machado. Vitória extremamente importante do tricolor, que assume a liderança do Campeonato Brasileiro, até de certa forma. Certa forma não, efetivamente, de forma isolada. O São Paulo é líder e ninguém pode o alcançar nessa rodada, que vai se encerrando, claro, mas uma vitória importante do São Paulo diante da Chapecoense, 2-0, jogando em casa, uma sequência complicada que tem pela frente o tricolor, mas o São Paulo tem essa boa notícia e principalmente o técnico Roger Machado, que estreia então no comando técnico da equipe do São Paulo. O tricolor vence com os gols de Luciano e também de Caleri, uma dupla que vem marcando muitos gols. Luciano participando do seu 7º gol, 4º gol marcado, 3 assistências, e o Caleri, que não deu nenhuma assistência, mas já meteu 8 bolas na rede nessa temporada 2026, tudo isso voltando de uma lesão de LCA, ou seja, uma baita de uma recuperação do camisa 9 tricolor, vitória do São Paulo. Daqui a pouquinho a palavra do técnico Roger Machado na sua estreia, vitória por 2-0.
Ô Chacon, só uma pergunta pra você também, claro, porque surgiu uma dúvida quando estávamos fazendo o jogo Vasco e Palmeiras, porque dia 21 tem São Paulo e Palmeiras
no Morumbi.
No Morumbi, tá confirmado.
Confirmado, o São Paulo está realizando, finalizando a troca do gramado, e aí precisa de alguns dias para esse gramado pegar, né? E o que é o pegar o gramado? É que ele fique realmente firme para que não saiam tufos de grama ao longo da partida, de forma mais fácil, claro que sai naturalmente, mas que não seja perdido o trabalho da troca. Tem a questão do adubo, o gramado firmar de fato. Então, esse tempo, essa próxima semana, até o outro final de semana, não esse, o outro, é o necessário para que o gramado esteja impecável. Então, o clássico contra o Palmeiras será o retorno do São Paulo à sua casa, então o jogo no estádio do Morumbi.
Perfeito, então. Obrigado, Chacon, com as informações. Chacon, que agora vai para a zona mista, acompanhar os jogadores, também a palavra do técnico Roger Machado, e dependendo do possível, entra também aqui mais tarde no pós-jogo Jovem Pan. Vamos seguindo, então, com o pós-jogo por aqui, agora com análise do Bruno Prado, do José Manuel de Barros. Bruno, estreia do Roger Machado, 2-0. Com o São Paulo chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, assumindo a ponta, já que o Palmeiras tropeçou contra o Vasco lá em São Januário. Bruno, boa noite.
Boa noite, Guilherme. Bom, era uma rodada mais favorável para o São Paulo do que para o Palmeiras na teoria, né? Até no bate-pronto, quando a gente falou do jogo do Palmeiras, eu falei que era um jogo que o Palmeiras poderia perder pontos. Se fosse dar um palpitão antes da rodada, meu palpite seria um empate lá em São Januário e uma vitória do São Paulo. Palmeiras perdeu em São Januário, melhor ainda para o São Paulo, que abre 3 pontos. O São Paulo fez o que tinha que fazer contra a Chapecoense, em casa. Primeiro tempo, até a parada para hidratação, era um São Paulo com muita posse de bola, mas que não finalizava, que não criava perigo realmente para o gol da Chapecoense. Depois da parada para hidratação, o time voltou melhor, pressionando o adversário, né, conseguindo empurrar a Chapecoense para trás. Aí cria as duas primeiras chances, as duas primeiras finalizações no gol, uma com o Lucas Ramon, outra com o Luciano. Aí começa a fazer o goleiro da Chapecoense trabalhar, termina bem o primeiro tempo São Paulo, e logo com 3 minutos do segundo tempo faz 1-0. E aí é fundamental para o andamento do restante do jogo. São Paulo não demora. Naquela pressão inicial, em que você está mais inteiro fisicamente, você empurra o adversário para trás, se você consegue fazer o gol ali, a coisa fica muito mais fácil, que se não sai o gol nessa pressão inicial, já muda, né? Você já não consegue pressionar com tanta força, já tem um desgaste, vai passando o tempo, também vai ficando um time mais ansioso. Então esse gol logo no início, que foi um belíssimo passe do Marcos Antônio pro Luciano, né? O Marcos Antônio metendo uma bola longa até pro Luciano lá dentro da área, achou o Luciano dentro da área, o Luciano de cabeça faz o gol, o Luciano mais uma vez marcando, né? O Luciano é um cara importante pro São Paulo, o Luciano tem muito gol, que tira o São Paulo do sufoco, que abre o placar, que arruma empate. O Luciano arruma muito ponto pro São Paulo, um jogador que ajuda demais. E o segundo gol, né? Depois do primeiro a coisa ficou mais tranquila pro São Paulo, a Chapecoense também tendo que se expor um pouquinho mais, e no segundo gol uma belíssima jogada. Os dois gols do São Paulo foram bem bonitos e começam no pé do Marcos Antônio, né? Para mim o melhor em campo de novo, o Marcos Antônio. Teve gol do Luciano, gol do Calleri, mas para mim o destaque do jogo foi Marcos Antônio. No segundo gol, uma jogada que muita gente participa, mais uma vez, ele levanta a bola aí, é um passe diferente. No primeiro ele bate debaixo da bola, mas é um passe mais forte. No segundo ele só coloca o pé por baixo da bola e levanta para dentro da área. O Luciano muito inteligente, o Luciano também é um grande destaque do jogo. O Luciano dá o passe de primeira, se ele domina aquela bola, provavelmente algum zagueiro chegaria. Ele dá de primeira pro Bobadilha, e o Bobadilha tem paciência ali, espera o espaço e acha o Calleri no meio da área, o Calleri faz o gol. Depois ficou bem tranquilo, o São Paulo meteu bola na trave, poderia ter feito o terceiro gol. Então foi uma vitória tranquila do São Paulo, né? São Paulo sem grandes problemas, conseguiu vencer a Chapecoense, o gol no início do segundo tempo fundamental, e uma vitória para dar um pouco de paz pro Roger, que por incrível que pareça, ele chega já numa pressão gigantesca que ele não tem culpa de absolutamente nada. Você pode discutir a demissão do Crespo, pode discutir se foi justo ou não foi, para mim foi injusta. Para mim tem muito mais a ver com o fato de o Crespo não ter sido colocado pelo atual presidente. Aí você pode colocar um monte de justificativa, que aconteceu isso, aquilo, mas para mim, até meio nesse ponto, até meio parecida com a demissão mais absurda ainda do Felipe Luiz no Flamengo. Foi a primeira chance que o presidente do Flamengo teve de tirar o Felipe, que foi colocado pela outra gestão. E agora também, na primeira chance que o atual presidente teve, ele tirou o técnico que foi colocado pelo ex-presidente. Para mim, o motivo principal foi esse, para a saída do Crespo. Aí você, mas ele falou isso, mas ele fez aquilo, tá bom. Mas a decisão seria essa. E aí só você usa as coisas para justificar. Então, eu também acho que foi injusta a demissão do Crespo. Mas o Roger não tem nada a ver com isso. O Roger veio para trabalhar. E deixa o cara trabalhar, pelo menos, para analisar o trabalho dele. Deixa o cara... Você pode até... eu preferi outro técnico. Ok, mas não justifica o tamanho da hostilidade, principalmente em rede social. É justo dizer que é muito mais em rede social. Hoje, antes do jogo, a torcida que estava lá no Canindé, o Chacon relatou aqui, gritou o nome dos jogadores e o nome do técnico. A torcida que estava no estádio não fez nada em relação a Roger, apoiou, gritou o nome dele ali antes de começar o jogo. Então, na rede social, como sempre, uma loucura cada vez pior. Uma coisa assim, parecia que o São Paulo estava trazendo um cara que não sabe nem o que é ser técnico. Parecia que estava trazendo o pior técnico do mundo. Então, e a pessoa, o ser humano, tem que ter o mínimo de capacidade de diferenciar as coisas. Você pode discordar da saída do Crespo e não ficar xingando o cara que tá chegando. Deixa o cara trabalhar, pelo menos. Você pode criticar a diretoria, ó, erraram com o Crespo. Mas, pô, deixa o cara trabalhar. Você não precisa aplaudir, não, o Roger, que legal, aplaudir. Não, mas deixa o cara trabalhar. Então, pro Roger é importante ganhar jogos para poder trabalhar. Hoje a participação dele é pequena, como seria numa derrota também. Ele mal treinou o time, mas ganhando jogos, ele ganha tempo para aí sim fazer um trabalho e mostrar se vai ser bom, se vai ser ruim, mas pelo menos deixa começar o trabalho para analisar o treinador.
E o pior, né, é ver o torcedor do São Paulo, alguns, claro, esses que o Bruno citou, torcendo contra só para ter razão, né? Isso é o pior.
Isso tem acontecido muito, né?
E acontece não só no São Paulo, no Flamengo também, às vezes tem um técnico lá, o pessoal torce contra só para ter razão.
Sim, e acontece
no Corinthians, no Palmeiras.
Isso, exatamente. E acontece em outras áreas que eu nem vou entrar, vou entrar numa leve, não vou entrar numa pesada. Acontece no BBB isso, cara. Em qualquer assunto, ou discussão, você prefere pizza de mussarela ou de calabresa? Aí o cara eu prefiro mussarela. Aí ele vai torcer pro outro comer uma pizza de calabresa ruim, isso é passar mal só pra ter razão. Exato. É uma loucura, cara. É uma coisa que tá cada vez pior.
Não, e só pra trazer detalhe também, Gui, que torcedores do São Paulo, o nosso Raimonteiro até publicou nas suas redes sociais, o torcedor de São Paulo, ainda no dia 10, foi terça-feira, ele criou um site com um cronômetro, de uma contagem regressiva até a saída do Roger Machado. É o site forarogermachado.com.br. Tá lá, 87 dias, 17 horas, 47 minutos, 12, 11, 10 segundos. Então assim, desde a terça-feira tem torcedor cornetando e pedindo.
Nem estreado
e já pedindo a saída do Roger Machado.
Eu ia falar isso também, bizarro.
E tem coisa que é do clube e não do profissional que tá lá. Vamos supor que o Roger saia do São Paulo em 6 meses. Em quanto tempo o Crespo saiu? Em quanto tempo o Zubeldia saiu, mais ou menos? O Zubeldia ficou até um pouco mais. Qual técnico ficou muito tempo no São Paulo nos últimos anos? O Rogério ficou. E ficou porque é o Rogério. Ficou porque é um ídolo do clube. Se não fosse, teria saído antes também. Então, se o Roger, sei lá, fica 6, 7, 8 meses no São Paulo e sai, vai estar acontecendo exatamente o que aconteceu com quase todos os outros que passaram. Então tem coisa que é do clube. Temos aqui um colorado, que é o nosso Pedro Henrique. Roger trabalhou lá, foi o último trabalho dele. Quando ele chega, dá uma arrancada. Muito porque o Inter, ele tinha sido eliminado das Copas. Ele cai da Copa do Brasil, eliminado pelo Juventude do Roger. Aí demite o Coudé, traz o Roger. Logo que o Roger chega, cai na Sul-Americana também, fica só com o brasileiro e com jogos atrasados por causa da enchente. Então o Roger, ele tem um calendário mais livre e com jogos a mais para fazer que os outros. E claro, além do mérito dele no trabalho, mas tem detalhes que fogem do tempo, porque aqui dá a impressão que os técnicos, eles têm um controle de videogame na mão e tudo que acontece no jogo é na mão dele. Nossa, o cara deu um chute ali, é o técnico que orientou, ou o cara errou, não, é o técnico, a culpa é do técnico. O técnico tem a sua importância, mas tem um limite. Então o Inter deu uma arrancada ali, o Roger, claro, teve o seu mérito, mas também porque o calendário ficou mais vazio. E o ano passado, que o Inter foi mal, aí cai o Roger, vem o Ramon Dias, também não melhora com o Ramon Dias, o Abel, a Braga veio só nos 2 últimos jogos, também acontece aquilo porque o Inter tem um calendário mais pesado, entre outras coisas, que também, claro, tem defeitos do Roger também, tem méritos no arrancado e tem defeitos quando o time não tá bem, mas o Inter pegou um grupo difícil na Libertadores, então ele teve que jogar para valer a Libertadores desde a fase de grupos, tinham 4 times que poderiam se classificar naquele grupo, aí em Copa do Brasil, o brasileiro começa a ter muita lesão. Aí o Inter, como quase todos os times do Brasil, com exceção acho que só do Flamengo e do Palmeiras, não tem reposição à altura. Aí você começa, pera, machuca Alan Patrick, é difícil repor, aí machuca o goleiro Rocher, ficou quase o campeonato inteiro fora, machuca o mercado, teve uma lesão grave de joelho no outro ano, o Inter também teve dificuldade. Então é isso, assim, tem fatores que fogem do técnico, que são muito mais do clube ou do calendário ou de alguns detalhes do que do técnico, e às vezes quando o time vai muito bem parece que o cara é um gênio e quando o time vai muito mal parece que o cara é uma besta, e ele não é nenhuma coisa nem outra.
E o Roger ainda teve a sorte de enfrentar o Flamengo, que foi campeão, que acabou sendo campeão da Libertadores da América naquele ano, na última temporada, e o Fluminense, que acabou caindo pro Vasco da Gama, quase foi finalista da Copa do Brasil. Portanto, até o calendário não ajudou o Roger Machado no ano passado.
Pois é, nós vamos falar já também do Marcos Antônio, né? Jogou muito hoje, deu assistência, como o Bruno falou, no primeiro gol, né, o gol do Luciano. Já já vamos falar do Marcos Antônio. Muita gente pedindo o Marcos Antônio na seleção brasileira. Tem convocação na segunda-feira para a próxima data FIFA. Será que ele será convocado? Já já vamos falar dele em específico. Mas antes, sobre o jogo, São Paulo assumindo a liderança, a estreia do Roger Machado e essa atuação são paulina. Zé, boa noite mais uma vez.
Boa noite, Guilherme, meus amigos. Vitória mais do que justa. O São Paulo, de forma geral, dominou o jogo contra a Chapecoense. Houve um recorte ali no primeiro tempo, especialmente, em que a Chapecoense incomodou. Ela foi para cima do São Paulo, chegou a pressionar a equipe do São Paulo no Canindé, mas foi num recorte ali do primeiro tempo. E aí, até linkando com essa questão do Roger, eu acho que em caso de vitória, empate, derrota, a gente teria que analisar a demissão, se repercutiu no elenco ou não, para justificar a participação de treinador. Porque o Roger, nem pro bem nem pro mal, o cara chega, tem dois dias para trabalhar, você não pode contar na conta dele um resultado negativo, como não dá também para colocar na conta dele um resultado positivo. Mas há algo, se você quiser, se você quiser pensar, que eu acho que dá para ser colocado. Os primeiros 30 minutos do São Paulo foram muito ruins, não foram bons. São Paulo fez pouca coisa nos primeiros 30 minutos. Aí quando veio a parada técnica ou para hidratação, como queiram, o Roger, na conversa com os jogadores, soube trabalhar, porque o time voltou com um comportamento completamente diferente. O São Paulo, depois dessa parada, fez um jogo diferente. Voltou a ser o São Paulo versão positiva dos últimos jogos, dessa sequência boa de vitórias, excetuando ali a derrota para a equipe do Palmeiras. Então ele trabalhou bem nessa parada e o São Paulo terminou diferente o primeiro tempo. Fez uma parte final, né, os 15 minutos finais do primeiro tempo, bem melhor. O intervalo também, porque o São Paulo voltou para o segundo tempo e voltou melhor também. Já foi para cima e já fez 1-0, né? Aos 14 já fez 2-0. São Paulo, ou seja, São Paulo dominou completamente. A Chapecoense só conseguiu sair para o jogo no segundo tempo depois, quando vieram as alterações, o time ganhou um pouco de fôlego, e também porque o São Paulo começou a pensar em administrar essa vitória pelo placar de 2-0 no estádio do Canindé. Mas, excetuando esses primeiros 30 minutos, não é que a Chapecoense foi melhor, mas foi os primeiros 30 minutos do São Paulo abaixo. São Paulo não foi bem, né? Mas desde a primeira parada para a hidratação do primeiro tempo, que o São Paulo voltou a assumir as redes, começou a criar oportunidades. Eu não esqueço que o Rafael fez uma grande defesa, né? Pelo menos uma grande defesa, mas as melhores defesas foram do Léo. São Paulo já virou o primeiro tempo podendo, sei lá, pelo menos sair com 2-1, né? Porque teve essa grande defesa do Rafael, mas também o Léo precisou trabalhar. São Paulo chegou nessa parte final depois da parada. E o segundo tempo, São Paulo dominou, controlou o jogo sem maiores problemas. Então, São Paulo voltou melhor da parada, voltou melhor depois do intervalo também. Nesse aspecto, você pode dar algum mérito pro Roger Machado, que soube, pelo menos na conversa ali, orientar, trabalhar, posicionar melhor a equipe do São Paulo Futebol Clube no jogo de hoje. Mas trabalho mesmo do Roger, a gente vai ver na sequência, né? E será uma sequência bem mais difícil do que o São Paulo teve, né, até aqui. Ele teve uns jogos difíceis contra o Bragantino em Bragança, que ele ganhou, o clássico contra o Palmeiras, e que ele perdeu. Mas, fora isso, a sequência, os próximos jogos serão mais difíceis, né? Bragantino fora, Atlético Mineiro fora, o clássico contra o Palmeiras, mesmo sendo no Morumbi, o Chacon confirmou que será a volta do São Paulo para o Morumbi, o clássico contra a equipe do Palmeiras, depois fora contra o Internacional. Será uma sequência em que o Roger será bastante testado. E vamos saber como é que vai ser o trabalho dele, então, daqui pra frente, né? A vitória foi importante porque a reação do torcedor do São Paulo foi desproporcional, né? Porque Crespos, o Beldia, é o modismo do futebol brasileiro em relação a treinador. Você se lembra que houve uma época que um técnico saiu do sub-20, assumiu alguém aí, fez um grande trabalho, depois todo mundo tinha que ter treinador sub-20, para o treinador de sub-20, para assumir os profissionais. E aí não importava a qualidade.
Ou um auxiliar, tipo foi o Carilli, né?
Ou um cara que era auxiliar.
Alguém novo, começando no profissional, né?
Virou moda. E aí não importava a qualidade do cara. O importante é que ele fosse alguém de alguma comissão técnica, algum assistente, ou então alguém do sub-20, sei lá, alguém assim. Depois virou moda os treinadores experientes, os mais velhos. E aí também, de novo, ah, não importa se o cara tá bem, tá atualizado, se tem qualidade. Não, importa é se ele tem mais idade, se ele tem mais experiência, não é? E depois veio e agora é a moda do treinador gringo, que fala espanhol ou que fala, sei lá, outra língua qualquer. Português, né? Geralmente português de Portugal e não português brasileiro. Ou o cara vem de português, ou o cara é argentino, sei lá. É a moda atual. E aí, pro torcedor, não interessa se ele é igual. Eu não sei se o cara tem nível maior do que o Roger. Eu acho que é o mesmo nível. E muitos treinadores, o Beldia, Hernán Crespo e tantos outros treinadores que estão trabalhando hoje no futebol brasileiro, mas não são tão melhores do que os treinadores brasileiros, que nos últimos anos acho que estudaram mais, procuraram se preocupar mais com a parte tática. De forma geral, o torcedor não se preocupa muito com essa coisa de parte tática, né? Não faz essa leitura. Eu sei lá. E tá esse modismo aí. Se o cara for gringo, seja argentino, português, uruguaio, sei lá, o torcedor acha que ele é a solução, né? E aí o cara vem, fica 5 meses, 6 meses, vai embora, não sei o quê, e o cara quer o quê? Quer outro treinador, um gringo. De novo, sem se preocupar se o cara tem é melhor do que o brasileiro, não, se tem qualidade ou se não tem. Então, na verdade, no fim das contas aqui, a diferença não é tão grande, não. Mas a moda é essa, né? Então, eu acho que quando sai um argentino e... Eu também achei injusta pelos resultados recentes, a menos que tenha alguém ali, alguma coisa interna que a gente não saiba, que não tenha sido divulgada, que não vazou ainda. As explicações que vieram até agora não justificam a demissão do Hernán Crespo. Nenhuma, e eu vi várias teorias, e nenhuma delas justifica nada. Porque, assim, tem um negócio que você pode corrigir, né? O Rafinha chegou lá, ele detectou alguma coisa. Chama o cara para conversar e diz, ó, precisa mudar isso aí que tá errado, não sei o quê. Né? Enfim, a diretoria, o presidente, chama lá, chama na salinha, no cantão, né? Precisa mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Não justifica, né? Mas aí sai um gringo, traz um brasileiro e o cara já julga. E o Roger, eu entendo essa questão do último trabalho dele, né? Que foi muito ruim. No Internacional, o trabalho do último ano dele, 2025, porque em 2004, o Bruno até explicou as questões ali, um calendário mais enxuto, mas ele fez um bom trabalho em 2024, mas nenhum torcedor analisa 2024, o cara só pega o recorte de 25, né, para bancar a ideia dele de que a escolha foi ruim. Não sei se a escolha foi ruim, porque tem que deixar o cara trabalhar, fazer o trabalho dele ali, porque eu não sei se seria diferente se sai o Crespo e vem outro gringo qualquer aí também, não.
Exatamente. E agora, em março, né, a partir do dia 23, né, tem a data FIFA, então os clubes vão parar, vão ter tempo para treinar, né? São Paulo não imagino eu que não vai ter muitos jogadores convocados, então o Roger vai ter aí o elenco todo à disposição para treinar, para trabalhar, aquela coisa toda, né? Então, tem tempo ainda para ajeitar, para trabalhar e para mostrar resultado. Aí depois faz ali uma avaliação com mais calma. Alguns números aqui dos jogadores que marcaram pelo São Paulo.
Só mais uma coisa. Eu sei que o ideal... Você está defendendo o Roger? Não, eu sei que o ideal era, por exemplo, demitir o Hernán Crespo, traz Jorge Jesus. Não vou trazer um cara grandão. Quem mais? Tem alguma outra opção aí no mercado aí que não, seja grandão?
O próprio
assim,
Felipe Luiz hoje está com o
teu ex-treinador do Botafogo lá, o
Arthur Jorge.
Arthur Jorge. Bom treinador. Traz o Arthur Jorge. Eu acho que seria o ideal, então. Traz o Jorge Jesus, o Arthur Jorge, alguém comprovadamente com bons trabalhos recentes aí. Mas tem grana para isso? Porque, pelo que eu vi de informação, a comissão, o Roger e a comissão, eles vieram para ganhar metade do que Hernán Crespo e comissão, entendeu? Talvez seja também uma adequação financeira. São Paulo não tem grana para trazer um cara grandão. Então não tem como. Ele traria alguém, se não fosse o Roger, alguém mais ou menos do mesmo nível. Repito, não achei justa a demissão do Hernán Crespo. Mas já que demitiu, eu acho que você tem que esperar, dar uma oportunidade para o Roger Machado mostrar o trabalho dele. Se não der certo, não vai ser novidade nenhuma. Não é novo para o São Paulo sair demitindo em um curto espaço de tempo.
Exatamente, esse é o pós-jogo aqui da Jovem Pan, você acompanhando o pós-jogo comigo, Guilherme Silva, com Bruno Prado, com José Manuel de Barros, com Pedro Henrique Sperber. Já já a palavra do Roger Machado no pós-jogo Jovem Pan. Vamos tentar ouvir aqui também a palavra do treinador. Até tinha aqui a informação para completar para vocês que, segundo informações do UOL, antes de demitir o Crespo, o São Paulo sondou o Felipe Luiz e também o Marcelo Gallardo. Então, o São Paulo, segundo a informação do UOL, o São Paulo sondou esses dois técnicos, né? O Gallardo e o Felipe Luiz, mas ambos foram considerados caros. Então, o São Paulo, segundo o UOL, teria procurado o Marcelo Gallardo, além do Felipe Luiz. Só que foi considerado um valor caro, e aí por isso, a terceira opção seria o, como foi, né, o Roger Machado.
Os maiores salários do futebol brasileiro hoje, Palmeiras, que está com a conta em dia, que é o Abel, que é o maior salário do futebol brasileiro. Os outros três maiores, Felipe Luiz, não nessa ordem, né, Dorival Júnior e Tite. Aí depois os outros já caem bem ali, mais ou menos na faixa do Hernan Crespo, mais ou menos ali, um pouco mais, um pouco menos, essa coisa toda. Mas assim, se for para trazer nesse nível aí, é lá em cima.
O Gallardo, um ótimo nome, né?
O Gallardo iria pedir, eu acho que mais ou menos o que o Abel ganha. É coisa aí, sei lá, de 3 milhões. Não é menos do que isso, não.
E o São Paulo não está numa situação para ficar pagando 3 milhões para o treinador, né?
E um treinador que fez um péssimo último trabalho também,
do Gallardo,
né?
Foi bem ruim.
Vamos falar já da briga pelo título. Será que o São Paulo pode brigar pelo título? O Bruno e o Zé vão responder. Mas antes, alguns números aqui dos jogadores que marcaram. Luciano atingiu a marca de 100 participações em gols no Campeonato Brasileiro desde 2015. São 250 jogos, com 80 gols, 20 assistências, somando 100 participações em gols no Campeonato Brasileiro. Isso contando todos os clubes em que o Luciano jogou desde 2015. E ele que marcou o primeiro gol São Paulino. O Calleri fechou a conta. Com isso, o Calleri é o líder em gols e também em chances criadas do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Jogando muito, Calleri. São 3 gols e no total 9 situações de chances criadas, ou seja, o Calleri também muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro. Já, como prometido, também vamos falar do Marcos Antônio. Será que tem chance ou deve ir para a seleção, merece ir? Mas antes, Bruno, São Paulo líder, para mim, eu acho que o São Paulo não tem chance nenhuma de brigar pelo título brasileiro. Claro que esse momento agora, início de campeonato, São Paulo líder, Flamengo com jogo a menos, Palmeiras tropeçando com o Vasco, o São Paulo aparece lá como líder. Mas não imagino o São Paulo tendo gás até o fim do campeonato. O que você acha, Bruno?
Eu também não acredito. Acho que a briga, de novo, vai ser Palmeiras e Flamengo, eu imagino isso. Mas dá para fazer um belo campeonato. Nos últimos anos, eu falo muito isso. Palmeiras e Flamengo, o que eles têm de melhor em relação aos outros é ter mais opções de elenco. Não acho os times titulares de Palmeiras e Flamengo muito melhores que os outros. Mas eles têm mais opções. Por isso, eles são mais regulares. Eles têm na questão financeira, eles têm grana para chegar no meio do ano e contratar jogadores para posições que estão faltando. Salário não atrasa. O Palmeiras tem ali na questão do treinador uma estabilidade maior. No Flamengo é mais instável, muito mais instável. Mas os dois, eles têm essa regularidade, principalmente porque tem mais opções de elenco. E no campeonato de longo período aí, e com Copa do Brasil que ainda não começou, com Libertadores que ainda não começou, no caso do São Paulo será Sul-Americana, o elenco acaba fazendo diferença. O São Paulo, se ele jogar com esse time de 11 que jogou hoje, e hoje jogou o time titular do São Paulo, podia ser o Enzo Dias ao invés do Endo, mas isso não muda muita coisa. Mas se jogar esse time, o São Paulo ele pode encarar qualquer um, como ganhou do Flamengo no primeiro jogo. Faz tempo que ele não ganha do Palmeiras, mas ele pode ganhar do Palmeiras. Mas ele não vai jogar com esse 11 sempre, porque vai começar a ter outras competições. Vai ter jogo que o Lucas não vai jogar, vai ter jogo que o Marcos Antônio não vai jogar, pode ter lesão, suspensão, e aí que faz diferença pro Palmeiras e pro Flamengo. Não acho que nem que é o time de 11, o time de 11 do São Paulo pode encarar. Então, eu acho difícil, mas acho que São Paulo tem que fazer o máximo possível para fazer um grande campeonato brasileiro. Se der para brigar pelo título, ao contrário do que eu tô falando, excelente. Mas brigar, acho que depois do Palmeiras e o Flamengo, que são mais regulares, tem um bolo ali de uns 10 times que são muito parecidos. que são detalhes, assim, que, como eu falei, até o caso do Inter bem em 2024, né, quando eu falei do Roger e o Inter mal em 2025, para mim o calendário é um detalhe que influenciou muito, tanto no bom ano final de 24, como no 2025 tumultuado. Influenciou muito. Por quê? Quando você tem um calendário mais, com menos competições, você consegue repetir mais esse time de 11. Para mim, o terceiro lugar do Cruzeiro e o quarto lugar do Mirassol ano passado, e o Mirassol, nossa, merece todos os parabéns, os méritos, não é só isso, claro, mas o calendário explica muito. O Cruzeiro, ano passado, ele jogou brasileiro praticamente sem nada junto com o brasileiro, porque ele larga a Sul-Americana quando ele perde o segundo jogo lá pro Mushuki Runa, ele larga, fez muito bem. E na Copa do Brasil, junto com o brasileiro, ele teve três confrontos, Vila Nova e CRB, dois times de Série B, que você não precisa nem estar com a força total, não precisa nem estar totalmente concentrado. Ele teve um grande confronto junto com o brasileiro, que foi com o Atlético Mineiro nas quartas da Copa do Brasil, só porque a semifinal foi depois. Então, paralelo ao brasileiro, ele praticamente só teve esses dois jogos com o Atlético. Então, com isso, o Leonardo Jardim, que hoje está no Flamengo, repetiu esse time titular do Cruzeiro, que encaixou várias vezes. E esse time jogando várias vezes, vai bem. Se o Roger, que hoje é o técnico do São Paulo, conseguir repetir esse time de hoje várias vezes, São Paulo vai ficar lá em cima. O Mirassol jogou só o brasileiro. Mas, repito, para o Mirassol tem que colocar mais coisa aí, porque mesmo jogando só o brasileiro, o normal era brigar para não cair pelo orçamento. E fez uma coisa brilhante. Fortaleza, quarto em 2024. Inter, quinto em 2024. Fortaleza, em 2024, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco antes das oitavas de final. O Inter foi eliminado pelo Juventude antes das oitavas de final na Copa do Brasil de 24. E o Inter caiu na Sul-Americana. O Fortaleza ainda levou um pouco mais a Sul-Americana. Isso explica o quarto e o quinto lugar do Inter. O quarto do Fortaleza e o quinto do Inter. Como também ter jogado Libertadores e Copa do Brasil junto com o brasileiro, para mim, ajuda a explicar o Fortaleza e o Inter lá embaixo. Então, são detalhes. Por isso que eu acho que o São Paulo, para ficar lá em cima no brasileiro, falar o período mais curto, até a Copa do Mundo, pegar esse ponto, vamos até a Copa do Mundo. Até a Copa, o São Paulo tem mais 13 jogos pelo brasileiro. Quando o campeonato parar para a Copa, serão 18 rodadas, quase o primeiro turno inteiro. Vai faltar uma rodada para acabar o primeiro turno. Então, o São Paulo tem mais 13 jogos. Além disso, ele vai ter 6 jogos pela Copa Sul-Americana, fase de grupos. E vai ter 2 jogos pela Copa do Brasil, uma fase antes das oitavas, provavelmente contra um time que nem deve ser da Série A, porque tem os potes para dividir. Vai ter time da Série A no pote 2, mas não vão ser os mais fortes. Esses 8 jogos, 6 da Sul-Americana e 2 da Copa do Brasil, provavelmente contra um time que não vai ser muito forte, se precisar rodar o elenco, roda nesses jogos. Os 13 do brasileiro, prioridade total. Para chegar
então,
na Copa.
Eu ouvi aí que, não sei, uma das versões, sim, da saída do Hernan Crespo é de que ele queria priorizar o brasileiro do jeito que você tá falando. É. E a diretoria quer ganhar Copas. Quer ganhar Copa, uma ou outra.
E tanto é que o Roger Machado, ele chegou até com um discurso diferente do Crespo.
De título.
De título, exato. É. Ele falou que o
torcedor... Porque antes de você me perguntar, chance de título pro São Paulo...
Nas Copas.
Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Brasileiro é fazer um bom campeonato brasileiro... Quem sabe buscar vaga aí através do Campeonato Brasileiro, né? Pode aumentar para... É G5, pode aumentar para G6, sim, por que não? Essa coisa toda. Mas, assim, chance de título é muito viável, né? Só para ver, só você ver a final da Copa do Brasil do ano passado.
Sim.
Então, e o São Paulo ganhou recentemente a, sim, Copa do Brasil. Copa do Brasil dá para o São Paulo ganhar. Sul-Americana, dá para o São Paulo ganhar. Campeonato Brasileiro não dá. Então, mas assim... treinador, às vezes, quer priorizar o brasileiro para não correr risco de cair.
Eu daria prioridade às Copas só depois. Porque dá para passar da primeira fase da Sul-Americana poupando o jogador. A Sul-Americana, falar bem claro, né? É um torneio, na fase de grupos é muito ruim. Tem times muito ruins. Com todo respeito, vai ter... Eu tava lendo os times que passaram ali da fase preliminar. Tem Recoleta do Paraguai... Tem times muito fracos do Peru, times muito fracos da Bolívia, da Venezuela.
E ainda assim, Bruno Prato, os brasileiros conseguem se enrolar. Né, se enrolar. Ano passado, o Corinthians caiu
nas fases principais, tem times importantes.
Sim, né? Isso sim.
Então, aqui do Brasil, da Argentina tem o River Plate, por exemplo.
No pós-Copa do Mundo, se São Paulo tiver vivo na Copa do Brasil e na Sul-América, ele estará, logo pós-Copa, ele estará vivo nas duas. Se ele sentir que dá para avançar e chegar... Ok, pode depois, numa reta final, priorizar. Tá bom, vamos tentar as Copas. Brasileiro, a gente tá tranquilo, somou bastante ponto. Vai ser difícil ser campeão, mas não vai correr risco lá embaixo. Libertadores está bem encaminhada, faz muito ponto aí até a 18ª rodada. Beleza, pode mudar a prioridade. Mas até a Copa, quando você vai ter 13 jogos de brasileiro, você vai ter quase um turno inteiro completo. Uma fase de grupos de Sul-Americana que costuma ser muito fraca. E dois jogos de Copa do Brasil contra um time que provavelmente será mais fraco? Para mim, esses 8 jogos aí, roda o que tem que rodar, força máxima. Tentar repetir o máximo que der o time de hoje nesses 13 jogos de brasileiro.
E só uma outra, sabe, Gig? Até fui confirmar que ano passado eram 7 brasileiros na fase de grupos da Sul-Americana. 8 grupos, tá? Praticamente um brasileiro a cada grupo. Só o Fluminense passa de forma direta como líder. De resto, o Cruzeiro foi eliminado, o Corinthians foi eliminado, o Galo passou como segundo melhor colocado, o Vasco, o Grêmio também passaram como segundos colocados. Então, assim, é fácil, como o Bruno falou, mas também é traiçoeiro para os brasileiros na primeira fase.
Mas tem que ver qual foi a dedicação, né? Eu concordo com o Bruno no seguinte aspecto. Eu acho que enquanto você não fizer os 45 pontos, você tem que dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Aí depois você tá bem de ponto, olha, temos chance na Copa do Brasil, então agora vamos priorizar essa Copa. Estamos bem na Sul-Americana, vamos priorizar. Ah, tem que escolher uma das duas, eu escolheria a Copa do Brasil e não a Copa Sul-Americana. Mas eu acho que nesse, até você estar seguro de que não tem risco de rebaixamento, essa coisa toda, prioridade Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que eu faria, né? Aí depois, você tá ali chegando na Copa do Brasil, ó, abriu possibilidade de título. Aí tudo bem, aí você conserta, não tem prejuízo pro brasileiro, não vou correr risco no brasileiro. Aí sim, aí você, não, vamos tentar o título numa Copa que é a chance da gente ganhar um título nesta temporada. Aí sim, mas hoje ainda não, né? Agora, chance de título brasileiro é muito complicado, é muito difícil, porque é uma maratona. Né, e você precisa ter elenco. São Paulo consegue fazer um grande time titular, mas se precisar de elenco. E essa coisa de várias competições, o Flamengo de 2019, ele foi eliminado da Copa do Brasil e ficou só Libertadores e Brasileiro, ganhou as duas. Do Dorival Júnior foi a mesma coisa, ele abandonou o Brasileiro na reta final, porque estava pontuando bem, estava ali na frente,
tranquilo. Dividiu o time em dois, jogava um time nas Copas e um time no Brasileiro.
Inclusive dizem que não renovou muito o contrato, tem a versão de que ele pediu demais, não quiseram pagar o que ele pediu, e a outra versão é que não queriam que ele abandonasse o Brasileiro, mas ele viu que se não fizesse isso, não dava para ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, que eram mais palpáveis. Tanto é que com o Felipe Luiz a missão é Brasileiro é prioridade. Porque Copa do Brasil e Libertadores, beleza, mas Copa do Brasil não tem a mesma importância, né? E o Felipe Luiz foi muito claro, jogou time alternativo na Copa do Brasil, concentração total em Brasileiro e Libertadores, escolheu duas, né? E é assim, não dá para jogar as três, né? Ainda mais o São Paulo, ele não tem elenco, talvez, assim, para jogar três, nem pensar, jogar em duas, assim, focar em duas, por enquanto dá, mas lá na frente ele vai ter que escolher.
São Paulo, então, líder do Campeonato Brasileiro, 5 jogos com 4 vitórias, 1 empate, 86,7% de aproveitamento, marcou 8 gols, sofreu 2 e 3 jogos sem sofrer nenhum gol, né? E ainda nesses números, para finalizar, 13 grandes chances criadas nesses 5 jogos. Alguns números do São Paulo: posse de bola, 54%. Claro que nesses números se englobam também os números do Hernán Crespo no início
no jogo
da
de
competição.
Hoje, não sei se você vai dar as estatísticas do jogo de hoje.
Pode falar.
O domínio do São Paulo foi amplo: 63% de posse de bola, 18 finalizações a 7. No gol, 7 finalizações a 1. Né? Eu citei aquela grande defesa do Rafael. Foi a única finalização da Chapecoense. 11-6 em escanteios. Também dos números, foi um domínio tranquilo do São Paulo no jogo de hoje.
Já a palavra do técnico Roger Machado na coletiva de imprensa pós-jogo lá no estádio do Canindé. Agora, Bruno Prado, sobre o Marcos Antônio. Hoje, mais uma boa atuação do Marcos Antônio. Deu assistência para o segundo gol, né? Para o primeiro gol, ele deu assistência para o primeiro gol, o segundo foi o Bobadilha, que deu assistência para o gol do Calério. O Marcos Antônio deu assistência para o gol do Luciano no 1-0. Segunda-feira tem convocação da Seleção Brasileira. Nos últimos dias, inicialmente, o que eu li de pessoas que acompanham o dia a dia de São Paulo era de que a CBF estava de olho no Marcos Antônio. Isso há umas 3 semanas, mais ou menos. E aí, nessa última semana que passou, saiu ali algumas informações vazadas, né, da pré-lista do Carlo Ancelotti. E aí, nessa pré-lista, o Marcos Antônio não estava. Então, a princípio, por essas informações, o Marcos Antônio não será convocado na segunda-feira, mas, claro, são informações extraoficiais, só teremos a confirmação na segunda-feira. Mas para você, Bruno, merece uma chance de teste o Marcos Antônio na seleção brasileira? É exagero pedir o nome dele? Para o São Paulo, tem sido um jogador importante, né? Para o São Paulo, é incontestável as boas atuações do Marcos Antônio. Mas pensando a nível de seleção brasileira, você acha que ele merece uma chance ou ainda está cedo, Bruno?
Até poderia ter uma chance, que também nessa convocação, o Bruno Guimarães está machucado. Bruno Guimarães não vai para essa convocação, que é um titular da seleção. O cara que está garantido na Copa será titular ao lado do Casemiro. Mas ele está fora de França e Croácia. Não tem tantos jogadores no meio campo, né? Eu acho o Marcos Antônio, mesmo se ele aparecesse eventualmente nessa lista de França e Croácia, acho que a chance dele ir para a Copa é quase zero. Às vezes aparece alguma surpresa de última hora, já aconteceu isso em várias Copas do Mundo, mas acho muito difícil. E acho que serão poucos meio-campistas na Copa do Mundo. Acho que até pela falta de jogadores, o Ancelotti vai levar 4 ou 5, não acho que vai passar disso, não. E para mim, o Casemiro vai, o Bruno Guimarães vai, o Andrei Santos vai. E aí tem mais uma ou duas vagas. Se fosse há um mês, eu diria que Paquetá também estava dentro. E ainda acho que vai. Hoje eu não coloco 100%, mas coloco 90%. Acho que ele vai. E aí tem mais uma. Pode ser o Fabinho, já veterano, que ele chamou na última. Pode ter uma novidade aí. Pelo que nossos colegas que acompanham mais a CBF, tem dois nomes aí na pré-lista que podem aparecer. O Danilo, do Botafogo, e o Gabriel Sara, de São Paulo, do Galatasaray. Pode ser que um deles apareça aí numa lista, jogue bem e pegue uma vaga.
O Sara tá na pré-lista.
Sim. Sara, eu acho que ele vai ser convocado. O Sara tá jogando bem faz um tempo. E aí, não sei se o Ancelotti pretende. Teve alguns jogadores que foram convocados pelo Ancelotti que me parece que realmente não agradaram. Tipo o André, o João Gomes e o Joelinton. Ele chamou esses três jogadores, que foram convocados também pelo Dorival, também pelo Diniz, e me parece que eles não agradaram, né? O André, o Joelinton e o João Gomes. Ele chamou na penúltima convocação, na última ele não chamou nenhum deles. Então, acho que esses caras não vão. Então, eu imagino que Casemiro, Bruno, Andrei, Paquetá provavelmente, e aí vai ter algum outro nome que pode ser o Fabinho, ou pode ser uma surpresa tipo o Gabriel Sara. Acho que não sai muito disso. Andrés Pereira, talvez, que o Ancelotti já chamou, mas
eu ia
acho que não sai muito disso.
Eu ia até perguntar pro Bruno, né? Aqui, com a sua licença aqui.
Claro, claro.
Marcos Antônio ou Andrés Pereira? Ou Danilo? Ou até Matheus Pereira, que aí é uma outra função um pouco mais à frente.
Se fosse levar um desses, eu levaria o Danilo.
Entre Marcos Antônio e Andrés Pereira? Só entre os dois?
Só entre os dois? Difícil. Mas acho que eu levaria Andrés.
Andrés Pereira. Entre ele e o Danilo?
Então, acho que se fosse levar um
Danilo
desses...
Pra você,
Danilo,
já falou, né?
Danilo. É um cara mais de força física, assim, mais fora, mais acostumado para confronto. O Andrés também, só que eu acho que ele vai priorizar cara mais forte, assim. Eu acho que o Sara tem muita chance.
O cara Sara, mais de força. Ele é um cara que já jogou de ala esquerda, ponta esquerda, meia esquerda, segundo volante, lá no exterior, jogando primeiramente lá na Inglaterra e depois até lá no clube atual dele, ele fez todas essas funções, né? Então, Matheus Pereira já é diferente, um
sim,
pouco mais à frente.
Mais,
né?
À frente. Eu acho que ele, o Matheus
seria
ele
ali
pretende,
uma disputa,
não.
Mais com Matheus Cunha,
sim.
Quem mais ali? Com outros caras.
Sim,
aí.
Com o Neymar mesmo, se ele quiser levar o Neymar, vai brigar ali. Mas eu não acho que o Matheus Pereira
também
tá nos
planos. Também acho que não.
Mas para o São Paulo, Marcos Antônio joga muito. Marcos Antônio, para mim, é o principal. Em regularidade, ele é o melhor jogador do time já há um bom tempo. Ele é o que joga bem com regularidade mais vezes.
Mas
joga
muito. Quem não for testado agora não vai mais?
Eu acho que não. Só o Neymar. Só o Neymar. Neymar é outra coisa, mas o resto que não foi nunca, e se não for agora, acho que não vai.
E só é importante também, Zé, e completar com relação ao Bruno, porque são 5 meio-campistas, mas lembrando que ele vai levar de 9 a 10 atacantes, mas 2 dos atacantes são utilizados até um pouco mais recuados, com uma função de armador, digamos assim, que seria o Matheus Cunha, que tem essa, já fez essa função inclusive com o Ancelotti, e também o Neymar, que é um atacante coringa que pode jogar também de camisa 10. Então, se fosse para levar 5 meio-campistas, ele não levaria nenhum armador de ofício, mas ele continuaria tendo um armador.
Até porque
no seu
ele está jogando, né, teoricamente, com 4 atacantes, isso, né, considerando o Matheus Cunha. Ele tem jogado, eu acho que hoje, o time titular para o próximo jogo, vai. Para a Copa, não sei, ainda está longe. Acho que para o próximo jogo, que é a França, vai ser do meio pra frente. Casemiro seria o Bruno, mas o Bruno não vai. Eu acho que ele de titular vai botar o Andrei, a não ser que ele queira testar alguém mesmo, começar. E acho que ele vai com o Estevão, Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior. Acho que hoje o time titular é esse, que não quer dizer que será na Copa. Isso porque é o time que jogou os últimos jogos aí. O Rafinha não estava porque estava machucado, o Rodrigo agora machucou, que jogou nos últimos jogos. Então acho que para iniciar o próximo é isso aí. Aí depois, claro, pode abrir disputa.
Né? A ver também, Bruno, para dar relação à saúde do Estevão, porque não vem jogando.
Sim, pode
também
ser que ele fique fora.
Tem uma outra, essa dúvida também.
Pode ser que ele não esteja na lista porque ele está lesionado com lesão
aí
muscular.
Aí pode ser até uma dor de cabeça para a gente analisar aqui também com relação a quem ele convocaria no lugar do Estevão. Teria mais uma oportunidade para outro atacante.
Aí acho que pode até aparecer o Rayan.
Exatamente, do Bournemouth. Exatamente.
É pena que não deu para testar o Marcos Antônio de forma adequada. E parece que não vai ser chamado agora também. Mas pro São Paulo, ele é o motorzinho do time.
Ele joga muito.
E tem uma coisa interessante, que foi o grande erro do Crespo no jogo contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, que foi colocar o Luan ao invés do Danielzinho, talvez por desgaste, eu não sei, condição física. Porque, assim, há um casamento perfeito entre eles. Eu acho que um potencializa o outro, né? Os dois juntos, né? Danielzinho e Marcos Antônio. Um ajuda o outro. Um faz o outro crescer no meu campo. E o Bobadilha também cresce com os dois, né? Acho que a melhor fase do Bobadilha é com a camisa do São Paulo. Ele nunca jogou tanto assim, graças à qualidade desses dois jogadores, do Danielzinho e do Marcos Antônio.
E o Bobadilha é importante porque ele tem uma característica diferente do Danielzinho e do Marcos Antônio, né? O Danielzinho e o Marcos Antônio são jogadores bem técnicos, mais cadenciados. Bobadilha é um cara mais de força, que chega à frente, que bate de fora da área. É um cara que o Marcos Antônio e o Danielzinho trabalham mais por trás dos atacantes. Bobadilha às vezes está lá dentro da área, né? Então encaixa bem a característica dele com os outros. Você tem dois caras mais cadenciados e um cara mais de força, de chegada na frente. O meio campo do São Paulo é muito bom. Eu gosto muito desse trio aí. Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Acho que é isso que eu falo. Se joga esse 11 sempre, o São Paulo é bem competitivo. O problema é que o calendário brasileiro não permite que jogue muitas vezes. Vai ter um que machuca, um toma cartão, aí um vai ter jogo, sei lá, na Copa do Brasil, aí descansa um, tem que revezar. Mas esse 11 aí, esse trio de meio e um trio de Lucas, Luciano e Caleri, é muito bom.
O Cauli entrou hoje, que veio recentemente, não entrou bem. Achei que não entrou bem o Cauli no jogo de hoje. Pablo Maia entrou bem, assim, cumpriu o papel dele ali.
Aliás, se não desse, aí foi um erro do Crespo mesmo. Você não dava pro Danielzinho, era o Pablo, não.
Era o Pablo Maia.
O Pablo Maia nem vinha muito bem, mas o Luan, ele nem joga, né? O Pablo Maia, pelo menos, estava jogando, né? Tava mais num ritmo do que o Luan.
É isso mesmo.
É isso, obrigado. José Manuel de Barros, Bruno Prado, que voltam, então, na programação da Jovem Pan. Amanhã, no final de semana, com os jogos do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique Sperber, plantão esportivo Jovem Pan, tem jogo rolando agora no segundo tempo. E também tivemos muitos jogos mais cedo, ontem, enfim, uma rodada importante, quinta rodada, e também com partida adiada, né? O Brasileirão já começa com muitos jogos adiados, alguns, ou pelo menos um, que será realizado na próxima data FIFA, né? Do dia 22 ao dia 1º de abril. Pedro Henrique Sperber, a voz misteriosa aí que aparece, mas só a voz.
Só a voz.
Diga, Pedro Henrique.
Exatamente, Guilherme Silva. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só lembrando, então, que o meu Bragantino tá deixando a desejar, viu? Eu e o Flávio Prado, tô falando aqui com o Flávio Prado no WhatsApp, cara, e o Flávio Prado tá nervoso comigo, assim. A gente tá falando sobre esse jogo aqui, porque a gente é massa bruta, tá? Eu torço pro Bragantino, sempre fui Bragantino. Principalmente hoje, não tá dando certo, não. Vitória parcial do Grêmio sobre o Bragantino em Porto Alegre.
Mas tem muito tempo pela frente ainda, tem muito tempo.
Mas não vai rolar.
10 minutos ainda no segundo tempo.
Zero chance. Tchau, Zé. Bom descanso também pro Bruno Prado. Mas vitória parcial para o Grêmio, 1-0, gol de Carlos Vinícius, lá na Arena do Grêmio. O jogo que vai encerrando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo nós tivemos outras três partidas encerradas já. O Remo perdeu para o Fluminense, 2-0 para o Tricolor das Laranjeiras. Vitória importantíssima pro Flusão, porque é o terceiro colocado. Daqui a pouco eu passo o prognóstico, o raio-x da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, Fluminense terceiro colocado com essa vitória sobre o Remo. 2-1 para o Vasco da Gama, Guilherme Silva. Vitória importante para o Vasco, que venceu o Palmeiras de virada. 2-1 para o Vasco lá em São Januário. E também tivemos, é claro, São Paulo 2, Chapecoense 0. Lembrando que essa quinta rodada começou na terça-feira. Mirassol e Santos. O Mirassol abriu o placar, fez 2-0. Mas Gabriel Barbosa, o Gabigol, para muitos não é, viu? Mas para mim é. Gabriel Barbosa.
Já foi.
O Gabigol.
Já foi, já foi. Hoje é Gabriel Barbosa e tem aquela aposta que fizemos no Papo de Setorista.
Já tem 6 gols.
6 gols. Falta muito. Faltam 24 gols.
Tá com medo, né?
Faltam 24 gols. Você tá com
medo. Olha ali. Ah, inacreditável.
Pra quem não sabe qual é a aposta, né? A aposta é se o Gabriel Barbosa fizer 30 ou mais gols no ano, aí eu vou chamar ele pra sempre de...
Gabigol.
Isso aí.
Cara, eu vou fazer esse negócio viralizar, porque ele vai fazer 31 gols. Eu vou fazer esse negócio viralizar, vai chegar até o Gabigol e você tá ferrado. Eu vou fazer uma entrevista.
Não, mas pode ter sido, mas no dia lá eu falei, não tô torcendo contra.
Não, nunca disse que tá torcendo contra, mas eu vou fazer você queimar a língua.
Só pra deixar claro, não tô torcendo contra. Ele não fazendo o gol contra o Flamengo tá ótimo agora.
Tá ótimo?
Tá ótimo. É, a aposta é essa, né? Mas enfim, só não pode marcar contra o Flamengo. No restante que...
O restante ele pode marcar igual doidado, né? É, exatamente.
Não, 29.
29.
29.
Gabriel Barbosa, o Gabigol, que fez 2 gols no empate com o Santos e Mirassol. Ele que salvou o Peixe, viu? O Peixe perdia por 2-0, ele marcou 2 vezes, fez 2-2 para o Santos, fora de casa, lá no Maião. Na quarta-feira, tivemos 4 partidas, Gui. Atlético Mineiro 1, Internacional 0. O Internacional, coitado, esse aí tá numa situação deplorável, cara. Coitado, é... Todo jogo ele tem mais posse de bola, mais finalizações, joga melhor que o adversário e vai lá e perde. Eita,
Lelê. Mas ontem, o professor Pezzolano deu uma inventada. Você gostou da escalação?
Deu uma inventada. Tem algumas críticas, mas acho que não é que deu errado. Não acho que deu errado. Acho que o resultado não condiz com a atuação. Novamente.
O gol muito cedo também atrapalhou, né?
Gol muito cedo, é. Falha do Bernabé. Mais um jogo com falha individual do Bernabé. É difícil aí... É complicado, Guilherme Silva. Na quarta-feira, além de Internacional Atlético Mineiro, também tivemos o clássico Bavi, Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova. O Ramon, ex-internacional, que ainda pertence pro Inter, inclusive. O ex-internacional Ramon marcou um golaço, mas o Jean Lucas deixou tudo igual. Bahia 1, Vitória também 1. Também na quarta-feira, 2 partidas importantíssimas às 21h30, começando... Pelo nosso. Não é que eu sou Bragantino. Eu sou Bragantino, mas também sou Flamengo. Todo mundo tem um pezinho no Flamengo, entendeu? Todo mundo torce pro clube de regatas Flamengo. Flamengo 2, Cruzeiro 0, lá no Maracanã. Segunda vitória. Primeira, aliás, né? Porque o primeiro jogo dele foi um empate, mas foi uma vitória, né, Guilherme Silva? Mas também é importante, porque no final das contas foi vitória. Então é vitória. 2 jogos do Léo Jardim, um empate com uma vitória nos pênaltis e a outra vitória no tempo regulamentar, 2-0 Flamengo sobre o Cruzeiro. E também tivemos Corinthians e Coritiba, surpreendente, viu, Guilherme Silva, porque o Corinthians perdeu pro Coritiba, 2-0 esse jogo em Itaquera, vitória importantíssima pro Coxa, o Coxa Branco, o Branca que neste momento tá na 7ª colocação, baita campanha do Coritiba, neste momento 7º colocado a apenas 1 ponto do Bahia, 5º colocado, então, por que não sonhando com a vaga na Libertadores da América? Já que eu falei de Campeonato Brasileiro e dos jogos, eu vou passar também a classificação, pode ser, Guilherme Silva?
Claro, vamos lá.
Vamos com a classificação, então, neste momento. Depois eu falo também dos jogos da Copa do Brasil, jogos importantes. O Tuna Luz vai empatando com o Juventude, por exemplo. Mas o Campeonato Brasileiro, lembrando, então, com essa vitória do São Paulo, o São Paulo agora é o novo líder. Líder do campeonato, o São Paulo Futebol Clube. 13 pontos somados, e aí tem 3 pontos a mais com relação ao Palmeiras, 2º colocado, e 10 pontos. 10 pontos também o Fluminense, 3º colocado. 4º colocado neste momento com essa vitória, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, com 9 pontos. 8 pontos para o Bahia, 5º colocado. E logo atrás vem o Clube de Regatas do Flamengo, que tem um jogo a menos, vale ressaltar. Tem 4 jogos, ainda tem muito campeonato. O Mengão, o meu Mengão, vai se recuperar. 7º colocado, Coritiba. Depois vem Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, Mirassol, fechando a zona de classificação da Sul-Americana. 12º colocado, Chapecoense, 5 pontos, seguido do Atlético Mineiro e do Santos, também 5 pontos. 15º, Vasco, que com essa vitória pegou o elevador, saiu da lanterna e agora é o 15º colocado com 4 pontos. 16º colocado é o Vitória, o Sport Clube Vitória, com 4 pontos, é o 16º, primeira equipe fora do Z4. E aí, olha que curioso, Guilherme Silva, porque tínhamos um carioca no Z4. Saiu o Vasco, entrou outro carioca. O Botafogo...
Com adendo, né?
Claro, tem 2 jogos a menos. Isso. Mas importante salientar. O Botafogo vai fazer uma campanha na temporada. Fez um carioca horroroso, foi eliminado nas quartas de final, né? Nas quartas
de final. Isso, caiu o Flamengo nas quartas de final.
E aí disputou a Taça Rio. E E agora tá no Z4. Foi eliminado, foi, também.
Mas foi campeão da Taça Rio.
Opa, agora sim. Agora o torcedor do Botafogo
aliviou a crise.
Aliviou a crise, sem dúvida alguma. E o Botafogo, lembrando, caiu na pré-Libertadores, viu? Caiu agora no meio de semana, na terça-feira, em casa. Perdeu para o Barcelona de Guayaquil. A situação do Botafogo, inclusive o Alex Telles, depois do jogo, criticou, né? Fez duras críticas, falando que os jogadores têm responsabilidades, mas também têm responsabilidades as pessoas que trabalham dentro do clube, dando uma indireta pro John Textor, Guilherme Silva.
É, e só um detalhe também, né? Aí vai disputar a Sul-Americana, entra naquele bolo de times, ao contrário do Bahia, o Bahia caiu na primeira fase, então por isso não disputa.
Isso. E agora vai pro pote 4, o Botafogo. Ele pode cair, inclusive, no pote do São Paulo, no grupo do São Paulo, aliás, porque o pote 4 não tem nenhuma...
Restrição,
eu ia falar regra, mas uma restrição não tem, porque o pote 4 vem da pré-Libertadores, por isso que quem vem da pré-Libertadores, sendo brasileiro, pode cair no mesmo grupo. Então, 17º colocado é o Botafogo, com apenas 3 pontos, o Remo também tem 3 pontos, e aí, olha que curioso, né, Guilherme Silva, 18º, 19º e 20º. O Remo, o Internacional e o Cruzeiro são as únicas 3 equipes que não conseguiram uma única vitória. Não conseguiram vencer neste Campeonato Brasileiro. O Remo, 18º, com 3 pontos. O Internacional, aí tá feia a coisa mesmo. 19º colocado, com apenas 2 pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro. O Cruzeiro também, olha, vou te contar, cara. 2 pontos, saldo menos 7. Por isso que o Cruzeiro fica na lanterna. Na 20ª colocação, o Cruzeiro. Situação terrível pro Cruzeirão cabuloso, que volta a campo no domingo, 8:30 da noite, contra o Vasco. Este jogo no Mineirão. Jogo importantíssimo, meu caro Guilherme Silva.
E o Inter pega o Bahia, no Beira-Rio.
4 horas da tarde. Esse é o jogo da vida, hein? Esse aí...
O Inter, ele tem uma sequência que, se você for parar pra pensar...
Agora vai ter que pontuar, né?
É uma sequência
se
que...
Se não pontuar agora, aí ferrou de vez, Guilherme
que
Silva.
Que é...
Bahia em casa, Santos fora de casa,
o Santos fora, dependendo de técnico novo, mudando o técnico, né? Se o Vojvoda não for bem contra o Corinthians, existe uma possibilidade dele cair, né? Então chegaria pro jogo contra o Inter sem técnico.
Ou sem técnico novo, exatamente.
E depois Chapecoense, né? Isso antes da parada pra data FIFA, né? O último jogo é Chapecoense.
Isso, se não vencesse.
Estaria acompanhando esses jogos bons.
Estará acompanhando, Guilherme Silva?
Domingo eu tô aqui, né? Vou acompanhar esse jogo.
Eu estarei também junto com você em Santos e Corinthians, estarei com você no Papo de Turista, depois vou acompanhar a Internacional e Bahia, jogo no Beira-Rio, 4 horas da tarde. Esse jogo aí vai ser difícil, meu Deus do céu, vou te contar.
Então é isso, né, Pedro Henrique Speber?
É isso aí, passamos a régua, Guilherme Silva, e só lembrando, né, que neste final de semana tem jogos aqui na Jovem Pan, sábado tem o Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. Botafogo, coitado, já pega o Flamengo logo de cara.
No Nilton Santos.
É no Nilton Santos?
É no Nilton Santos. É Botafogo e Flamengo.
É Botafogo e Flamengo?
Isso.
Nossa, eu tava jurando que era... Eu tava jurando que era Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, 8:30 da noite. Caraca, é no Nilton Santos.
É no estádio Nilton Santos. Flamengo, dependendo, pode poupar alguns jogadores por conta do gramado sintético, né? É isso.
É, exatamente. Só lembrando também, Guilherme Silva, no sábado esse jogo, aí no domingo 3 partidas. 4 horas da tarde. Outro clássico, Santos e Corinthians, 6:30. Tem jogo importante, Palmeiras recebe o Mirassol, meu Deus do céu. Bragantino e São Paulo, duelo do Flávio Prado, 8:30 da noite, encerrando os trabalhos da 6ª rodada aqui na Jovem Pan. Tem muitos jogos também, e aí a gente vai passando no decorrer da semana. Boa noite, um bom descanso, Guilherme Silva.
E no domingo, né, vale destacar que todo domingo, 3 da tarde, tem o Papo de Setorista na TV Jovem Pan. Comigo, Pedro Henrique Speber, Bruno Prado, Pedro Marques, enfim, vai revezando ali a equipe dos comentaristas, mas todo domingo, 3 da tarde, Papo do Setorista, o pré-jogo. Antes da rodada, você acompanha o Papo do Setorista na TV Jovem Pan, no YouTube, no aplicativo Panflix e também na Rádio Jovem Pan. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.